meu povo, deixa eu colocar aqui o nome investir, vou botar assim, vou simplificar o tema de hoje. Investir para viajar. Vou botar o onde, né? Porque senão a pessoa entra aqui e não sabe o tema, vai ficar estranho. Onde investir para viajar? Eu não vou botar arroba Vitor Savioli, porque ele vai estar dividido aí. É só clicar no coisa em cima que vai ter aqui para vocês depois seguirem o perfil deles, tá bom? O perfil dele, deles não, né? Dele. Então, minha gente, olha só. O tema de hoje, vou aproveitar enquanto o Vitor não entra. O tema de hoje é sobre investimento financeiro para poder viajar. E eu quero saber de vocês aí, quem já investe? Então vamos lá, vamos fazer assim: quem não investe nada, tipo assim, Marina, eu ganho meu dinheiro e eu gasto tudo. Aí bota assim: hashtag zero. Sei lá, zerão, zerão. Tipo, eu ganho e gasto. Aí se você investe, que seja na poupança, bota aí hashtag poupança pra gente saber quem investe dinheiro, tá? Hashtag poupança. Se você já aplica algum dinheiro com pouco risco, seja, sei lá, um tesouro, um CDI, alguma coisa assim, bota baixo risco. E se você aplica na bolsa, em ações, em coisas desse tipo, bota bolsa. Eu acho que isso já ajuda, né? Pra gente saber qual o nível de vocês em relação a investimento, pra gente saber se vocês conhecem um pouco, se não conhecem, até pra saber se a gente vai focar nas perguntas mais avançadas ou mais simples, tá bom? Então, comentem. Vocês não estão comentando nada, vocês só estão olhando aí. Preciso saber de vocês. E aí, meu povo? Vocês conhecem, não conhecem de investimento? Vai comentando.
Tá? Baixo risco, show de bola, Eric. Poupança, muito bom, muito bom. Queremos saber mais para saber até onde a gente vai. Entre poupança e baixo. Aí, ó, o pessoal já está respondendo, Vitor.
E aí, tudo bem?
Tudo bem. Eu não sei se você ouviu antes, mas eu perguntei assim: comenta aí embaixo, o que que vocês fazem relacionado a investimento. Se é zero, ou seja, tudo que você ganha, você gasta. Se
Certo.
você é do clube da poupança. Se você é do clube do baixo risco, sei lá, tesouro, CDI, alguma coisa assim, ou se você é dos investimentos mesmo. Tá? Aí o pessoal tá aí comentando, pelo visto, a maioria aqui é
Poupança e
poupança,
aluguel.
zero.
Aqui a gente vai falar sobre o melhor investimento que tem, que é em viajar, né?
Muito bom.
É o melhor. Todo mundo que investe no fundo investe para, enfim, passear ou
Fazer
comprar alguma
alguma coisa.
coisa, assim, mas é, cada vez mais as viagens são o preferido, né?
É verdade, muita gente, né? Ó, o pessoal aí com medo de investir. Mas então, vamos começar nosso bate-papo, que eu acho que hoje vai ter assunto para responder, que tem uma lista de dúvidas. Então, vamos começar pelo básico, né? Quem é Vitor Savioli e por que que você escolheu falar de investimentos?
Tá bom? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Vitor Savioli. Eu me formei em administração de empresas, trabalhei em banco de investimento bastante tempo, em um banco americano famoso, que eu chamo JP Morgan. E depois de algum tempo investindo aí em muitas empresas, eu resolvi criar o meu negócio de educação financeira, ensinar o pessoal a investir na bolsa de valores do jeito certo, né? Aliás, eu não sei quem acompanha, mas nas últimas semanas estão rolando aí vários memes aí de besteiras que, enfim, youtubers falaram e tal, que o pessoal acabou perdendo dinheiro. Então, e nessa hora que a gente está agora, tem que ter uma atenção redobrada. Então, por isso que eu resolvi falar de investimentos e ajudar todo mundo aí a investir da melhor forma possível para conquistar seus sonhos, né? Acho que investir por investir, enfim, não faz sentido. O que faz sentido é investir para atingir os objetivos, entre eles, e para o Japão.
Muito bom, muito bom. Show de bola. Há quantos anos você está nesse ramo de investimento?
Vai fazer 8 anos, desde 7, 8 anos.
Caramba, muita coisa aprendida então, né? Dúvida?
Bastante, né? Eu
Pode falar.
trabalhava só para, enfim, dar mais massa aí para quem está aqui e não me conhece. O meu trabalho lá no banco sempre foi conceder empréstimos, né? E é isso para grandes empresas. Então, para eu conseguir fazer isso, eu tinha que analisar bem a empresa, o setor que ela estava, saber o que ela ia fazer com o dinheiro, se ela, né, entrasse em alguma dificuldade financeira, como é que a gente ia fazer para conseguir recuperar o valor do empréstimo, enfim. Então, era basicamente isso, assim, que era um olhar bem minucioso, porque uma vez que você, né, já investiu, diferente de ser tipo, na bolsa de valores, que você pode investir e sair a hora que você quiser, quando você está emprestando dinheiro para uma empresa, tem o prazo do empréstimo lá. Então, você não pode simplesmente pegar o dinheiro, pedir o dinheiro de volta de uma hora para outra, né? Então, enfim, é bem nessa linha mesmo.
Tem que avaliar bastante risco, né? Então, vamos às perguntas do pessoal. Clube de milhas não seria a mesma coisa? É um tipo de investimento, né? Que o pessoal tem feito muito, né?
A melhor.
Não seria a melhor coisa. E errado.
Olha, hoje eu até poucas semanas atrás eu fiz uma live sobre milhas com um amigo meu que é o Rodrigo Góes, que ele fala sobre isso. Eu acho que as milhas são uma forma de você conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar mais para você, mas é um tipo de dinheiro que você, bem ou mal, você está gastando, né? Você não está investindo. Porque o conceito de investimento é: você vai colocar dinheiro em alguma coisa que vai te dar algum benefício futuro. Na grande maioria dos casos, é no sentido de te gerar, de alguma forma, alguma renda ou gerar um aumento de patrimônio financeiro. É óbvio que você pode falar de investimento em educação, por exemplo, que é uma coisa que, ao primeiro momento, ele acaba sendo até um pouco, né, intangível, porque se você, sei lá, investe em uma faculdade ou em um curso, você precisa estudar e depois aplicar aquele conhecimento que vai te gerar um benefício, mas não deixa de ser um investimento. Em relação às milhas, eu não sou o maior expert de milhas, mas o que eu vejo é: você consegue sim muita vantagem se você for bem ligado nos programas de milhas. Então, não só o que você gasta no cartão de crédito, no dia a dia, mas também vira e mexe, alguma loja faz alguma promoção, que aí cada real que você gastar, você vai somar 4 pontos, 5 pontos, enfim. Tem muita coisa interessante. Também os próprios programas de milhas, né? Eles fazem as coisas de desconto. Então, uma das coisas que eu aprendi lá com o Rodrigo é que você sempre deve, por exemplo, esperar aparecer alguma promoção dos programas de milhas para transferir as milhas ou para ir utilizar as milhas, porque vira e mexe eles fazem promoção e aí você pode usar as milhas de forma mais eficiente. Ou também, até mesmo, você pode vender essas milhas, né? E aí tem vários programas também que, caso você tenha muitas milhas, você pode acabar vendendo. É uma forma de investimento, porque assim, você consegue gerar uma renda com ela, ou você consegue economizar em alguns tipos de serviços ou coisas que você compra e adquire. Mas não é o tipo do investimento que você, de fato, coloca um dinheiro ou, né, investe alguma quantia que você consegue reaver esse investimento em algum momento. É mais uma coisa ligada a um consumo, alguma coisa que você vai fazer, que aí você vai ganhar as milhas como um bônus, entendeu? E aí cabe a cada um saber utilizar isso melhor. Mas sim, se você for. Aí depende muito da pessoa. Se você for a pessoa que sabe usar as milhas, você até enxerga elas como um investimento. Se você não enxerga dessa forma, não tá nem aí. E uma coisa bem interessante, até para quem gosta de investir mais, na bolsa a gente ainda tem a companhia Smiles para você investir nas ações, né? E aí, se você for estudar como que essas empresas mais ganham dinheiro, elas ganham dinheiro no fato de que as companhias aéreas ou qualquer loja que um real que você gasta lá, você ganha milhas, é porque a loja comprou esses pontos com a companhia aérea ou com um programa de pontos e ela está de fato te dando. Então, para as empresas de programas de milhas, aquilo sim é dinheiro. A forma mais comum que essas empresas de milhas ganham dinheiro são as milhas expiradas, que acho que 90% ou 80% das milhas que existem, ninguém utiliza. Então, elas ganham dinheiro praticamente sem fazer nada, assim, entendeu? Então, é uma coisa bem maluca. Então, se você sabe utilizar as milhas, sim, é uma forma de investimento, né? É como você, enfim, economizar mais ou não precisar, enfim, gastar tanto dinheiro assim.
E a princípio, esse momento de dificuldade financeira para as empresas aéreas seria um ótimo momento para investir nelas, já pensando mais no futuro, né? Pensando assim, não no agora, mas pensando mais
Exatamente.
para frente, que elas vão voltar a operar melhor mais para frente, e aí volta a crescer, e aí você que botou o dinheiro enquanto ela estava em baixa, seu dinheiro cresce junto.
É uma forma de incentivo, porque assim, as milhas, principalmente quem quer vender, tem que ficar ligado, porque tem uma continha lá, não lembro de cabeça agora, mas você pode ou comprar mais milhas, você chega lá no site sei lá, do Latam Pass, por exemplo, ou da Smiles. Se você quiser comprar milhas, você pode. E também, de tempos em tempos, eles fazem alguns descontos legais, que eles vendem uns pacotões. Até um amigo meu, acho que me mandou na semana passada que estava tendo aí alguma promoção desse tipo e ele ia comprar as milhas, entendeu? Porque ele acho que ele ia comprar, sei lá, R$ 1.000, não sei lá quanto que era, mas aí ele ia pegar, sei lá, tantas mil milhas, e aí quando ele fosse viajar, beleza, assim, entendeu? Porque estava valendo a pena. Então, tem isso também. E aí, óbvio, se você quiser vender em algum momento que elas também estão custando mais cara, você pode. Eu não vejo isso como muito usual, assim, mas, enfim, é mais quem entende mesmo e tal. Eu não
Tem
vejo
que
isso
estudar um
muito
pouco,
como um
né?
investimento. Eu não vejo isso muito como um investimento, mas, assim, para quem tem paciência e consegue acompanhar esse mercado de milhas aí e aproveitar as oportunidades, eu acho interessante.
Ó, outra dúvida. Qualquer pessoa pode investir?
Qualquer pessoa pode investir. Eu só quero pedir um negócio para quem está aqui acompanhando a gente.
Ah.
Para mim não está aparecendo aqui, o Má, mas tem aí provavelmente deve estar aparecendo para eles o ponto de interrogação aqui. Aí manda pergunta por lá, porque senão a gente vai se perder aqui no chat.
Aham.
Mas
Ah, eu tô
enfim.
anotando. Eu tô
Ah, tá
anotando.
bom.
Tá na ordem.
Ah, bom, qualquer pessoa pode investir. Basta você ter aí um CPF, enfim, uma conta em corretora, e enfim, é super tranquilo em relação a isso.
Precisa de muito dinheiro para investir?
Não, na verdade, hoje em dia não. Por que que todo mundo tem meio que essa crença, né? Pô, só rico investe e tal. É porque, de fato, era assim no passado, né? No passado era muito mais caro. Porque se você, primeiro que, né, internet, essas coisas assim, mesmo existindo, não era tão popular, então acabava sendo muito caro. Então, se você queria investir em uma ação, em alguma coisa assim, se você não tivesse uma quantia grande, ia sair caro só pelas taxas que você ia pagar. Hoje em dia, como a gente tem muito mais corretora, como, enfim, a coisa de fato virou normal para todo mundo fazer. Aí os custos são bem baixos mesmo. Então, enfim, tem corretora que você, dependendo no que você vai investir, você não paga nada. Por exemplo, se você quer investir em fundos imobiliários, que é como se você fosse investir em uma parte de um shopping ou uma parte de um prédio comercial, enfim, com qualquer R$ 100 você investe já, entendeu? E aí, para abrir conta, você não paga nada, para você também investir. Você tem que sempre ficar ligado nas taxas de corretagem, mas é bem pouco assim, R$ 5, R$ 6, enfim. Então não é nada que te proíbe, de investir.
E, por exemplo, quando a gente fala de investir, eu sei que tem muita gente que faz o investimento padrão, poupança. Pegou, transferiu poupança e pensa que está investindo. A outra coisa que o pessoal, quem pensa, fala, não, vou tentar algo diferente, compra aqueles títulos de capitalização de banco.
Isso não é investimento. Isso é.
Explica um pouco mais por quê.
Porque
Peraí,
o
deixa,
título
na
de
verdade, deixa eu terminar.
capitalização.
Deixa eu só terminar o pensamento. Aí tem o pessoal que investe no título de capitalização do banco. Aí tem o pessoal que fala assim, não, beleza, eu vou estudar mais um pouquinho e vou investir, sei lá, em tesouro direto, fundo imobiliário, fundo agrícola, coisas assim. com menos risco. E tem as ações de mercado que são aquelas que flutuam, que todo mundo fala, né? É investimento de risco. E aí explica só um pouquinho para o pessoal entender a diferença entre eles.
Tá, vamos lá então. Primeiro, começando pelo título de capitalização, que nem é investimento, tá? Foi interessante você levantar essa bola, porque ninguém comenta muito, mas muita gente acaba investindo. O título de capitalização, da forma que o banco te vende, que ele te fala? Olha, você vai gastar aqui no seu cartão de crédito, por exemplo, sei lá, R$ 100 por mês, R$ 50 por mês, durante 60 meses, 48 meses, e aí você vai ter a chance de participar em sorteios para ganhar um carro, para ganhar não sei o quê, tal, tal, tal. E se você não ganhar, eu te devolvo o dinheiro. Certo? Qual que é o problema disso? É a mesma coisa que você guardar dinheiro debaixo do colchão. Por quê? O seu dinheiro não está sendo remunerado, você não está recebendo nenhuma taxa de juros ali em cima daquilo, ou seja, ele não está rendendo. Você só está colocando, certo? Não é que nem a poupança, que ainda que rende pouco, ela rende, né? Segundo, o seu dinheiro que está lá não está rendendo nada, a gente tem a inflação, né? Então, quando o banco te diz, ah, se você não, se você não ganhar, eu te devolvo o dinheiro, esse dinheiro que ele vai te devolver é menos, porque se você for ajustar a inflação, é que hoje a inflação está mais ou menos aí 4%, vai. Mas, e se você for pegar esses 4% durante 5 anos, é bastante coisa. Em vez de você, por exemplo, se você investiu 10 mil reais, daqui 5 anos, esses 10 mil reais, eles não vão comprar mais 10 mil reais em produtos. Eles vão conseguir comprar, sei lá, 8. Entendeu? E aí, o que que o banco faz? Com esse dinheiro que você coloca lá, enquanto ele não está te remunerando nada, você só está correndo o risco de ser sorteado em alguma coisa, né? Ele pega esse dinheiro e empresta para as outras pessoas, entendeu? Seja para cartão de crédito, que o juros é lá em cima, ou qualquer outra modalidade. Então, o título de capitalização, de fato, ele não é um investimento, entendeu? Seria como você deixar o dinheiro debaixo do colchão. Em relação aos outros investimentos que aí você mencionou, Tesouro Direto e tudo mais, a gente tem duas principais classes de investimento, né? A primeira e a mais comum é a renda fixa, né? O que é a renda fixa? Que é onde se inclui a poupança. Basicamente, a renda fixa é um tipo de investimento que, na hora que você investe, você vai ter uma rentabilidade que vai ser uma promessa de rentabilidade, certo? Então, tem duas formas dessa promessa ser feita. Uma delas é o jeito que é a poupança, ou que é, por exemplo, lá no Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic. Que é a promessa da seguinte forma: eu vou ver e te falo, mas eu vou te pagar. Como é que funciona isso? Basicamente, as taxas de juros mudam, porque o Banco Central muda, enfim, elas mudam, pode subir ou pode cair. Então, que é mais ou menos a forma que funciona a poupança. Então, como é que funciona no exemplo da poupança? Quando vai fechar o mês, eles veem qual que foi a taxa de juros do mês e te paga. Se ela subiu, ele te paga mais. Se ela caiu, ele te paga menos. No Tesouro Selic, é mais ou menos da mesma forma. Ele vai rendendo com o tempo. A cada dia, ele vê quanto que está a taxa de juros e te paga. E aí o seu dinheiro cresce assim. Agora, quando a promessa ela é fixa, o que acontece? Na hora que você for investir, vai estar lá: ah, vou te pagar, por exemplo, 10% ao ano. E aí você vai receber aquele 10% ao ano na data que você for receber. Qual que é a pegadinha que quem está começando e ninguém presta atenção nisso? Que mesmo essa promessa sendo fixa, da renda fixa, o valor do seu investimento pode variar. Como assim? Pensa aqui, se você me prometeu uma taxa de juros de 10% ao ano, para um investimento, vamos supor, de 5 anos, tá? Pensa que daqui a um ano tem uma outra pessoa querendo pegar o meu dinheiro para investir, só que em vez dela me pagar 10%, que nem você, ela quer me pagar 12, certo? Então, o que, que eu vou pensar? Bom, aquela pessoa lá está mais vantajosa para investir o meu dinheiro, certo? Só que, quando isso acontece de uma maneira geral para todo mundo, porque, em tese, todos os investimentos são acessíveis para todo mundo. E aí, o valor do investimento de quem investiu na promessa fixa de 10%, ele vai ter que se ajustar para competir com quem, com aquela outra pessoa lá que está pagando 12%. Entendeu? Quando isso tem que se ajustar, quando essa taxa de juros sobe, quem já investiu, o investimento dele acaba reduzindo. Ou seja, ele perde dinheiro. A mesma coisa, por quê? Porque o outro lá está mais vantajoso. Então, para eu convencer alguém ficar no meu lugar investindo com você, eu tenho que dar para essa outra pessoa uma rentabilidade compatível com o outro carinha ali, entendeu? Então eu perco dinheiro. O inverso é verdade. Se você está me pagando 10% e aparece um outro cara, aí, imagina que daqui a um ano todo mundo está agora oferecendo 8%. O que eu estou investindo com você vale mais, certo? Porque, pô, ninguém mais oferece 10. Todo mundo oferecendo 8. Então, o que eu investi com você tem mais valor. E aí, esse meu investimento acaba valendo mais. Sei que é um pouquinho complexo, assim, mas é só para para quem está aqui entender que, assim, se você investe na renda fixa, que ela é chamada pós-fixada, que é basicamente a promessa do futuro, eu vou ver quanto que está a taxa e te pago, você não pode perder dinheiro, tá? Você não perde dinheiro. O dinheiro que você investiu, ele pode render mais ou menos, mas o que você já investiu, ele não reduz. Na outra renda fixa, que é a pré-fixada, ou que tem a que a gente chama de híbrida, que é uma taxa fixa mais a inflação, você pode perder dinheiro, sim, tá? Então, para quem quer investir pensando em viajar, eu não recomendaria a renda fixa pré-fixada ou a híbrida, porque você pode ter variação aí do dinheiro que você vai investir. Entendeu? Entendi. Agora, indo para a renda variável, só para complementar, a renda variável, qual que é a diferença? Por que ela chama renda variável? Porque ninguém vai te prometer nada, entendeu? Não tem promessa. Ninguém vai falar que vai te pagar ou fixo ou que vai pagar o que tiver, entendeu? Ele vai falar assim, se der eu te pago, se não der eu te pago, entendeu? Daí o risco é maior, a recompensa pode ser maior também, tá? Mas enfim, tem basicamente essas classes, esses grupos grandes de investimento aí.
Show.
E tem mais um outro, mas pode continuar as perguntas.
Não, pode falar.
Tem um outro que é o que eu recomendo para quem quer viajar, principalmente para fora. Que aí em qualquer banco você vai encontrar, tá? Ou senão você pode abrir uma conta em corretora e tal, que são os chamados fundos cambiais. Tá? Para quem quer viajar principalmente para fora, eu recomendo os fundos cambiais. Por quê? Aí dependendo, né, de qual parte da viagem a gente está se referindo, mas assim, vamos supor que eu quero ir para o Japão, certo? Daqui um ano e meio. E agora o dólar está 5,35. Não sei quanto que é a cotação aí do yen, mas o dólar está 5,35 e é a moeda mundial. Então, para eu me planejar, como eu vou ter um gasto em moeda estrangeira, seja o dólar, que é o que os hotéis cobram, ou que o mercado de turismo ao redor do mundo cobra, seja na moeda japonesa, o mais comum é todas as moedas do mundo se valorizarem ou se desvalorizarem em relação ao dólar, porque é a moeda de referência, certo? Então, para quem está querendo se planejar, que ainda não pagou a viagem e tudo mais, eu recomendo... Tem até o Diego falando aqui das Olimpíadas. As Olimpíadas eu acho que foram remarcadas para junho, né? Alguma coisa assim.
2021.
Aí eu recomendo essa pessoa ir colocando um pouco de dinheiro por mês nesses fundos cambiais. O que esses fundos cambiais fazem? Basicamente, é como se você estivesse fazendo uma poupança ali, mas em dólar, entendeu? Aí você vai ficar suscetível ao dólar subir ou cair, mas o dinheiro em dólares que você está comprando, ele é fixo, entendeu? Então, vamos supor, se você fizer a conta que você está comprando, sei lá, quero comprar todo mês, sei lá, 100 dólares, entendeu? Você vai, faz a conta lá, quanto que está mais ou menos o real em relação ao dólar, calcula quanto que é 100 dólares e investe todo mês esse valor nesses fundos cambiais. Porque aí você vai estar, de fato, comprando dólar sem precisar ir numa casa de câmbio, sem precisar, enfim, comprar o papel moeda mesmo, né? E você vai estar fazendo um preço médio do dólar ao longo do tempo. Então, uhum, você não vai nem se beneficiar tanto se na hora antes, pouco tempo antes de você viajar, o dólar cair, mas também você não vai se ferrar se quando você for viajar o dólar estiver muito alto, entendeu? Então, você vai, basicamente, aí, você vai meio que já fixando esse seu dólar, entendeu? No final do dia, você vai fazer um preço médio que vai te ajudar a custear a viagem, né? Seja qualquer moeda que você vai viajar, seja para o Japão ou para outro lugar.
E a pergunta que não quer calar?
O
dólar sobe ou desce? O que tu acha? Eu sei que é uma análise muito complexa.
Eu acho que sobe, tá? Eu acho que sobe. Eu acho que não tem tantos motivos assim pro dólar cair. A não ser que, enfim, que o Brasil começasse a ter uma inflação muito alta e as taxas de juros subissem muito. Aí isso ia acabar atraindo moeda estrangeira para investir aqui. E aí, em tese, faria o dólar cair. Mas se continuar do jeito que tá, pode ser que ele estabilize, mas eu acho que na margem ele vai acabar subindo, entendeu? Todo país que tem inflação mais alta do que um outro país, em tese é o quê? É a moeda se desvalorizar. Isso é a teoria. Na prática, o dólar subir ou cair depende de inúmeros fatores. Por isso que a gente, até quem é investidor e tal, sempre fala, olha, é muito difícil prever o dólar, mas assim, na margem ele deve subir, tá? Se vai subir agora, se vai subir, enfim, daqui um ano, não sei, mas eu não vejo ele caindo. Eu acho que ele pode até ficar mais ou menos ao redor de 5 e tal. Que nem agora tá 5,30. 15 dias atrás tinha subido para 5,20 e caído para 5. Aí o que é importante? Quem quer fazer essa programação que eu falei de comprar dólar todo mês para ir viajar, vamos supor que a pessoa se programa para comprar um pouco de dólar, colocar esse dinheiro em fundo cambial, sei lá, dia 10 de todo mês, vai. Ou ela divide em duas datas, dia 10 e dia 20, por exemplo. Caso ela veja que o dólar começou a cair, ela queira se antecipar e aí investir, pegar um pouquinho antes, pode fazer isso, tá? É uma forma aí de você também, enfim, se planejar, porque assim, não dá muito para prever, e aí é sempre aquele negócio, né? Ah, tá 5,30, vou esperar baixar. Mas um monte de gente pensou isso quando tava de 4,50.
4,50, e agora tá... Exatamente, eu pensei nisso.
Tipo, que nem, ó, eu tinha viagem programada semana que vem, para ir para África, né? Daí a minha namorada ia comprar dólar, tal, não comprou. Aí quando ela foi comprar, tava tipo 5,20. Daí ela deu a sorte do irmão dela, que tinha uma viagem de trabalho para os Estados Unidos, ele conseguiu comprar, tipo, pouco tempo antes, a 4,70, 4,80. E aí a viagem dele foi cancelada, daí ela comprou os dólares dele pelo preço que ele pagou. Mas assim, pouco tempo depois, já mudou muito, entendeu? Isso pode ser para cima ou pode ser para baixo. Por isso que, enfim, tem que ir aos pouquinhos. E para quem, só para quem não entendeu, o fundo cambial, ele é muito comum, tá? Então, se você tem conta, por exemplo, no Itaú, ou no Bradesco, ou nesses bancos maiores, com certeza todos eles têm, tá? tem lá o fundo cambial. Para quem tem conta em banco digital, que às vezes não tem fundo cambial, aí eu recomendo abrir uma conta em corretora, que provavelmente vai ter. Aí eu indico aí, a que eu mais uso é o BTG Pactual Digital, que aí lá também tem um fundo cambial na parte de fundos e tudo mais. Quem, enfim, depois tiver dúvida, quiser falar comigo no privado, pode deixar que eu ajudo. Mas é super tranquilo fazer esse investimento. Então, enfim, é acessível para todos.
Show. Dúvida, qual o lugar certo para eu investir o meu dinheiro?
Olha, vai depender muito, né, dos seus objetivos, do seu horizonte e tal. Que nesse ambiente que a gente está agora, que eu estou recomendando para a maioria das pessoas, tá? É ter, de fato, uma parte do investimento em dólar, tá? Porque, se vamos supor que tudo piore, certo? Provavelmente o dólar deve subir, tá? E é uma outra parte do investimento em ouro, tá? Que é a mesma forma. Em vez de você investir em fundo cambial, tem fundo que investe em ouro, tá? Eu indico lá do BTG, tem os dois. Então, tem o fundo cambial de dólar e o investimento de ouro, que também é o ouro cotado em dólares, tá? E aí, enfim, depende da carteira de cada um e tal, mas mais ou menos uns 10% em cada um desses, tá? É, sempre respeitando a tal da reserva de emergência, né? O que é a reserva de emergência? É o dinheiro que você gasta todo mês, né? Vamos supor que você gaste aí, num mês normal, R$5.000. É interessante você ter, hoje em dia principalmente, 6 meses, pelo menos, guardado para depois começar a investir. Porque, né?
Risco, né?
Perde emprego, né? Você tem lá o teu porto seguro e também, que pode ser até na poupança, tá? Eu não. Eu, assim, todo mundo recrimina a poupança porque é o que ela menos rende. Mas o objetivo da poupança não é render. O objetivo da poupança é te dar liquidez e você ter tranquilidade, tá?
Traduzindo liquidez para uma pessoa que não estudou administração.
É você poder sacar a qualquer momento.
Show.
E, enfim, para emergência, você um salário de dedo, você está com o dinheiro na mão. É, aí, após essa sua reserva de emergência, que também vai depender da atividade de cada um. Quem, por exemplo, é um funcionário público, dificilmente vai acontecer alguma coisa com ele no sentido profissional. Ele pode ter, em vez de 6 meses, 3, 4. Se é um cara que é um empresário, que cada mês é um mês, o salário dele varia bastante e tal, o ideal é que tenha de 6 até 12, tá? É, vai depender aí. E também depende o quê? Depende, pô, se acontecer uma tragédia na sua vida, você consegue cortar custos rápido? Tem gente que consegue, né? Tem gente que não consegue. Por exemplo, quem é um pai de família, quem tem filho na escola, essas coisas assim, que, né, ele não vai, tipo assim, é difícil, ele até consegue, mas é mais difícil mudar o filho de escola, enfim. Essas coisas, se a gente pensar com agilidade, é mais complicado para um tipo de pessoa assim conseguir reduzir custos. Então, isso entra na equação também. Aí, passada a reserva de emergência, pode colocar o 10% do dinheiro em dólar, em ouro, e aí, como o objetivo é de fato investir para ir viajar, esse dinheiro que eu estou falando de 10% em dólar, por exemplo, ele não, ele entra, mas ele não entra no que vai ser da carteira de investimento dessa pessoa, porque uma hora ela vai ter que consumir esse dinheiro para viajar, entendeu?
Viajar.
Então, ainda que ela invista, quando ela usar o dinheiro, ela em tese precisaria tirar de algum outro lugar para recompor essa gavetinha aí do investimento que ela deveria ter em dólar, por exemplo, tá? E assim, entender que o investimento, a carteira de investimentos, ela é uma coisa dinâmica, tá? Ela vai variar conforme vai mudando a fase de vida da pessoa. Quando eu faço, principalmente, os meus trabalhos de consultoria e tal, a primeira parte é eu bater um papo com uma pessoa, pedir para ela responder um questionário extenso mesmo, para entender o que a pessoa realmente quer, né? Porque às vezes é uma pessoa que, enfim, que ela não quer. Tipo, eu não quero guardar dinheiro, eu só quero. Todo o dinheiro que eu quero usar para viajar. Beleza. Então, esse cara tem que ter um tipo de carteira de investimentos que outro que preza mais por segurança, ou até mesmo um outro que é mais arrojado, que é de fato fazer o dinheiro realmente trabalhar para ele. Então, é muito particular de cada um. Essa parte de autoconhecimento é super interessante, porque quando, enfim, como a bolsa tem caído nos últimos 2 meses, muita gente que tinha essa alocação de investimentos errada e sabia que estava abusando no, em tomada de risco e tal, esse pessoal, ele meio que acabou se arrependendo, entendeu?
Precisou sacar, né? Com
É,
receio,
exatamente,
né?
porque aí é onde vem a maior dor do investidor, né? Que é você precisar usar, você investiu demais do que deveria e precisar sacar aquele dinheiro com prejuízo, entendeu? O que muita gente faz é o quê? Principalmente quando está investindo na bolsa. E isso não interessa se o cara tem dinheiro ou não. O que que o cara pensa? Ah, eu vou vender o que eu estou tendo lucro e eu vou deixar lá o que eu estou tendo prejuízo. Só que, na verdade, ele deveria fazer o inverso. Porque se o que ele está tendo lucro for, sei lá, uma empresa melhor, a chance dela continuar dando lucro é maior, entendeu? Então, só que intuitivamente a gente tende a relutar a assumir as perdas e querer assumir os ganhos rápido demais.
Entendi. A Bitcoin é uma utopia?
Olha, eu não acho que chega a ser uma utopia, né? Qual que é o grande projeto do Bitcoin? Ser uma moeda alternativa às moedas que existem por aí. Por quê? Porque ela seria uma moeda descentralizada, ou seja, nenhum país controla, certo? E ela tem uma quantidade limitada, né? Uma quantidade finita. E isso faz com que muita gente chame ela do ouro digital, que é o quê? Uma hora acaba. E aí você conseguiria, de certa forma, como posso dizer? Como não tem como você produzir mais ela, nem mais, nem menos, ela em tese deveria refletir um valor que realmente ele existe. Por quê? Por exemplo, que nem aqui no Brasil, que agora na crise o governo quer dar aqueles R$ 600 para quem, enfim, está em condição financeira complicada. No limite, se o governo precisar fazer isso e não tiver mais dinheiro de onde tirar, ele pode imprimir, né? Pegar um papel lá, imprime e leva embora. Com o Bitcoin, você não faz isso. Com o ouro, você não faz isso. Então, na teoria, no limite, o valor daquela moeda deveria, de fato, refletir uma certa realidade. Qual que é o problema do Bitcoin nessa história toda? Como é uma moeda ainda muito alternativa, que ainda você não tem tanta referência, ela varia de preço muito forte, tanto para cima quanto para baixo, você perde um pouco essa ideia de reserva de valor, entendeu? Ainda, e como não é largamente utilizada, você ainda não chega a ser um investimento em si, sabe? Pode ser uma especulação, porque você acha que no futuro vai caminhar para isso. E eu até acho que isso faz sentido. Mas hoje ainda é cedo, tá? Eu não chamaria de utopia, porque eu acho que a gente vai chegar nesse estágio. Mas também falar que, pô, porque assim, você pode, por exemplo, você investe em Bitcoin aqui no Brasil, manda pro Japão, chega lá e consegue meio que sacar o equivalente em Bitcoin em yen, por exemplo. Dá para fazer isso? Dá. Só que ele varia tanto que você não tem segurança, entendeu? Porque se ele cair 15% de uma hora para outra, você perdeu todo o dinheiro que você, né? Assim, uma parte relevante do dinheiro que você ia ter que utilizar lá. Sacou? Então ainda é muito difícil.
Entendi. Quem tem dinheiro só na poupança, para onde migrar para fazer a reserva de emergência?
Você pode, se você quiser tirar a reserva de emergência da poupança. O melhor caminho não seria nem o Tesouro Direto. Todo mundo fala do Tesouro Direto. Mas Por que que eu não recomendo você colocar lá? Porque nos dias de maior instabilidade, o sistema do Tesouro Direto, ele trava. E aí, vamos supor que você tenha todo o seu dinheiro no Tesouro Direto e não tenha nada na conta. Se der um dia que uma instabilidade muito forte, a bolsa tá maluca, tudo mais, o que o Tesouro Direto tende a fazer? Como eu acho que o sistema deles não é tão power assim, eles travam, entendeu? E você não consegue nem investir e nem sacar. Então, o que eu, Vitor, recomendo? Você colocar esse dinheiro em algum fundo DI. O que é um fundo DI? Seriam fundos que investem nos títulos do Tesouro Direto, só que não é a mesma coisa que você investir da sua casa pelo site. Por quê? Porque seria um mercado mais institucional, entendeu? Mais empresa para empresa. Não é um mercado que fecha, simplesmente. Que nem o site pode sair do ar. E aí, onde que você tem esses fundos DI? Você tem ou no próprio site do banco, tá? Do seu banco aí, Itaú, Bradesco e tal. Se você tem sua conta nos bancos digitais, aí você teria que, enfim, procurar em uma corretora e tal. No próprio BTG que eu né, invisto lá nisso, tem um fundo lá que chama Fundo Tesouro Selic Simples. O que esse fundo faz? Basicamente, ele pega o meu dinheiro e investe no Tesouro Selic. Só que se eu precisar sacar desse fundo quando o Tesouro Direto estiver fora do ar, eu consigo. Quem tem no Tesouro Direto não consegue. Tá?
Eu acho que o Nubank ele tá com uma conta dessa, né? Uma aplicação.
O Nubank tem lá essas contas que enfim, que rendem legal, mais ou menos que nem isso. Nesse momento agora, o que eu estou sugerindo aí para quem, enfim, me segue e tal, e que usa os bancos digitais e que gostam, não deixar parte relevante do dinheiro lá, tá? Porque, enfim, tá muito instável e tudo mais. Os bancos mais seguros são o Bradesco, o Itaú, o Santander, o Banco do Brasil e a Caixa, tá? Enfim, não acho que o sistema financeiro brasileiro vai ter problema, mas pode ser que algum desses bancos aí, que são principalmente novos, que não tem uma grande instituição por trás, eles venham a ter algum tipo aí de dor de barriga. Então, quem quer evitar isso, eu não vejo por que ainda que você deixe um pouco do dinheiro lá, eu acho que faz sentido você pelo menos ter uma conta poupança em um banco grande que você durma tranquilo.
Entendi. Qual a quantidade de empresas que devemos ter em uma carteira de ações?
Olha, eu acho que assim, no mínimo 10, o máximo não tem o máximo, mas o máximo que seria o eficiente seria 20, tá? Depende muito do objetivo. Se o seu objetivo é multiplicar o seu dinheiro mais rápido, quanto menos empresas você investir, em tese, maior a sua chance disso acontecer. Por quê? Porque vamos supor que você investe no Facebook, certo? E aí a ação do Facebook sobe muito. Vamos supor que ela dobre de preço. Mas se na sua carteira como um todo o Facebook representar 2% só, mesmo que ele dobre de valor, em relação ao bolo, em relação ao todo, ainda vai representar pouco, certo? Uhum. Agora, se em vez de 2% da sua carteira o Facebook representasse 10% e ele dobrasse, o Facebook ia virar 20%, entendeu? Então, se o seu objetivo é multiplicar o dinheiro mais rápido, na teoria você deveria fazer menos investimentos, mas com mais certeza, porque o seu risco é maior também. Porque se ele cair, a chance de você perder dinheiro é maior. Agora, se o seu objetivo é fazer o seu dinheiro se multiplicar ao longo do tempo, não com tanta agilidade, mas de forma mais segura, aí você deveria investir pelo menos em 20 ou 30 empresas, porque você vai estar diversificando melhor o seu risco e aí você está se protegendo mais quando o mercado cai, por exemplo. Tá?
Uhum.
O que você pode fazer, a maioria das pessoas, o que eu sugiro fazer? Quem quer, por exemplo, vamos supor que você tem 100 mil reais e que você vai querer investir 20 em ações, tá? O que você pode fazer é, pega esse dinheiro que você vai investir em ações, você vai dividir ele em duas partes. Primeiro, você vai pegar 20%. Esses 20%, você vai investir naquelas empresas que você acha que é mais arriscada, que tem chance maior de cair, mas que também, se subir, tende a subir muito mais.
Uhum.
Tá? E os outros 80%, você guarda para investir naquelas empresas que são mais sólidas, que a chance delas irem mal é pior, e que se elas subirem, elas não vão subir tanto, mas elas vão te dar mais segurança, elas vão te proteger mais. E aí, dentro desses dois bolos, aí você pode seguir essa toada aí de 10 a 20 empresas em cada um deles, entendeu? Seria uma forma aí de você... você vai ter uma diversificação maior e você vai estar dividindo a sua carteira de ações de uma forma racional, sabendo que as mais arriscadas você pode ganhar mais dinheiro, mas também você pode perder mais. Então você deixa só 20% para elas, os outros 80% você coloca nas empresas mais estáveis, que você não vai, né, ganhar rios de dinheiro, mas que o seu dinheiro vai estar bem investido.
Anotaram os percentuais, né?
É 80-20, né?
80-20. Duas vezes, né? 80-20.
Aí, alguém pode fazer? Em relação aos 20, por exemplo, você pode pegar desses 20%, coloca em 10 empresas, entendeu? Bota nas mais arriscadas ou que você tem mais chance de crescer. E aí os outros 80, como é mais dinheiro também, você coloca aí em 20 empresas que são mais estáveis. E aí no total você vai ter 30 empresas na sua carteira, mas você vai ter aí os percentuais que você está investindo nelas diferente. Você vai ter um peso maior das mais estáveis, das empresas maiores. Quais são elas? Ambev, Itaú, empresa de saneamento básico, Vivo, enfim. Nesse momento agora, está muito fácil da gente pensar nisso. Por quê? Está todo mundo preso em casa em uma situação extrema. Então é só você pensar. O que eu estou consumindo normal? Ou até mais do que eu fazia antes? Tem mais gente indo na farmácia. Você pode investir na ação da Raia Drogasil. Tem mais gente fazendo compra no mercado. Você pode investir na ação do Pão de Açúcar. Eu continuo usando o meu banco para, enfim, pagar conta, para fazer o que eu sempre fazia. Eu continuo usando energia elétrica. Você pode investir em empresas elétricas. Continuo tomando banho, lavando a mão, escovando dente. Empresa de saneamento básico também está aí. Estou usando mais ainda a internet, que eu já usava antes. Então, a Vivo e a TIM tende a se beneficiar. Você não precisa ir muito longe para, enfim, fazer bons investimentos com base naquilo que você, enfim, já faz no dia a dia. E para quem está começando, essa é a melhor forma, porque você entende, pelo menos, a visão do consumidor, entendeu? Então, sei lá, se você for na farmácia e eles mudarem totalmente a forma que eles atendem as pessoas, ou enfim, fizerem alguma coisa diferente lá, você vai estar lá na prática vendo isso. É muito diferente você investir na Raia Drogasil, que no dia a dia você está em contato com a empresa, do que você investir na Petrobras, que você não faz a menor ideia como faz para extrair petróleo, que você não tem nem ideia onde que é o poço, o processo produtivo, para quem ela vende, de quem ela compra, enfim, que é uma realidade muito distante, entendeu? Uhum. A única coisa, tirando essa parte de varejo, que seria aí o supermercado, varejo alimentar e a farmácia, o varejo, enfim, ou de eletroeletrônicos, por exemplo, a Magazine Luiza, ou as lojas do Ponto Frio e Casas Bahia, que é da Via Varejo, e até varejo de vestuário, que, por exemplo, lojas Renner ou coisas nesse sentido, quem é varejo de eletroeletrônicos ou de vestuário deve sentir um pouco mais a crise, mesmo porque os shoppings estão fechados, do que a farmácia ou o supermercado. Mas a ideia é mais ou menos a mesma, entendeu? Então, enfim, é um bom ponto de partida para você meio que, a próxima vez que, que tudo voltar, você for passear no shopping, você entrar numa loja da Renner e ver se as pessoas estão comprando ou não. Estão comprando mais ou menos, enfim. Porque aí você sabe que você pode investir na Renner por R$30, por exemplo. Entendeu? Que sai mais barato do que comprar um produto nela. E aí você, enfim, tem essa experiência, entendeu? Mais prática. Você sem consegue... precisar entender. É.
É mais palpável, né? Você consegue ver.
E você não precisa entender muito a parte de finanças, entendeu? Aí quem se interessa e tal pode aprofundar. Mas você já tem pelo menos a experiência do cliente, que é o mais importante de tudo, né? O principal investidor de qualquer empresa é o cliente. Porque se não tem um cliente, de certa forma, para colocar dinheiro lá, ninguém mais. Não tem ninguém mais importante. Então, enfim. Aí, por exemplo, você consegue investir no Facebook, por exemplo. Então, você acha que o Instagram tá legal? Você consegue investir nas ações do Facebook, que é dono do Instagram, por exemplo, entendeu? E aí, enfim, tem um monte de coisa que você consegue fazer que até que, enfim, você está em contato no dia a dia, né? Basicamente é isso. É.
Show. Estão dizendo que os fundos de ação vão fechar, é verdade?
Não.
Fala, fake news.
Fake news, é.
Como sei onde devo investir? Ai, que pergunta complexa.
Olha, é difícil responder essa pergunta porque ela é muito aberta.
Eu respondo sempre assim, ó, depende. Depende do seu perfil, depende do quanto você tem.
E assim, igual perguntar pra você, pra onde que eu devo viajar no mundo? Entendeu?
Não,
assim,
eu só pergunto pra mim, pra onde eu devo ir no Japão? Foi, depende, o que você gosta de fazer, né?
Exato. Você quer ir na Disney em Tóquio ou você quer, sei lá, entendeu? Varia do seu estilo, né?
A melhor resposta para essa é assim, ó, como você sabe onde deve investir? Faz o seguinte, segue o Vitor, consome os conteúdos dele, já já você vai descobrir.
Boa. Agora, onde você não deve investir? Essa é a pergunta mais importante, né? Porque se você consegue tirar tudo que você não deve fazer, fica muito mais fácil de você escolher. Então, não invista em título de capitalização, não invista em previdência privada de banco grande. Tá? Não, é muito cara, ela não rende nada. Não invista demais em ações sem conhecer. Não invista em COIs. Que mais? Não recomendo investir em criptomoedas sem ter um
sem
conhecimento elevado.
Né?
Entendeu? Em tese, todo mundo tem que ter uma carteira diversificada. Aí, quanto que vai ter que, enfim, como é que vai ter que diversificar, aí vai depender de cada um, tá? Mas para esse momento agora, eu acredito que todo mundo aí deve ter pelo menos uns 60% em renda fixa, pós-fixada, que aí o mais simples que tem é a poupança, uns 10% investindo em dólar, que nem a gente falou, uns outros 10% investindo em ouro cotados em dólares, que nem eu te falei lá, que tem lá no BTG e tal. E aí, se for o perfil da pessoa, uns 20% na renda fixa, em desculpa, na renda variável, em ações, em fundos imobiliários e tal. Principalmente quem está pensando em longo prazo. Sempre lembrando que... Por que fala que renda variável é longo prazo? Porque não dá para te fazer promessa, entendeu? Eu consigo te dar uma estimativa de quanto que a minha empresa vai faturar esse ano. Mas eu não consigo te proteger, te prometer e nem te garantir de pé junto. Então, é a mesma ideia. E aí, 20%. Quem está começando, 5%, 10%, e aos poucos vai aumentando a forma que for conhecendo mais. Essa é uma carteira aí.
A inteligência emocional também, para quando também, ver a bolsa cair, né? Não entrar em pânico.
Porque assim, todo mundo é investidor arrojado até perder dinheiro, entendeu?
Sim.
Quando de aquele dinheiro, você perde aquele dinheiro que você não estava esperando, e aí você vai dormir. Aí que vocês conhecem mesmo, entendeu? É igual casamento. Você não vai conhecer a pessoa que você está casando, o cônjuge, quando tá tudo indo bem, as mil maravilhas. É na hora que começa a dar problema que você vê quem que é quem de verdade. Se você fez uma boa escolha ou não. Investimentos é a mesma coisa. Então, por isso que, né, quando todo mundo fala, vai com calma, estuda, aprende, conhece, vê direito e tal, e tem muita gente que meio que passa batido e, eu sou arrojado e já era, depois acaba se arrependendo.
Acho que dá tempo de fazer mais umas duas. Vamos ver. Recomenda Boa. 3 small caps aí, Vitor.
Não vou dar recomendação. Esquece.
Como optar entre investimento de baixo ou alto risco?
Olha, depende muito da sua carteira de investimentos, entendeu? Se você tiver uma carteira muito conservadora e você só ter investimento de baixo risco, pode ser ruim para o seu próprio dinheiro em um longo prazo, entendeu? Principalmente quem, por exemplo, está perto de se aposentar ou está se aposentando, que vamos supor, na faixa de 60, 70 anos, que é o quê? É uma fase que você não pode assumir mais tanto risco, mas se você abrir muita mão de risco, você pode abrir mão do seu dinheiro render mais no futuro também. E aí, se você viver muito mais, se você viver igual os japoneses, até 110 anos, e aí o seu dinheiro pode não render o bastante para te custear. Então, muita gente olha os investimentos de forma isolada, mas, na verdade, o conjunto da obra é que vai te falar quanto que você pode assumir mais ou menos risco. É óbvio, se você for mais jovem, se você tiver uma vida útil de trabalho bastante pela frente e tudo mais, você pode assumir mais risco. Por quê? Porque se você perder o dinheiro, você tem mais tempo de vida para recuperar. Quando você já está mais velho ou você tem custos muito mais altos que você não consegue reduzir com tanta facilidade, você tem uma capacidade menor para assumir risco. E isso independe de você ser perfil arrojado ou você ser perfil conservador. Uma coisa do perfil é o quê? É você, você ter vontade de investir em coisas mais arrojadas ou não. Outra coisa é você ter capacidade de lidar com as perdas quando elas acontecerem. E aí a capacidade é a capacidade financeira mesmo, entendeu? Você ter jogo de cintura na sua vida, ou no quanto que você ganha, ou no quanto que você gasta para você administrar a situação.
Ó, deixa eu ver essa pergunta aí. Posso investir qualquer valor? Acho que vale assim, por exemplo, a pessoa quer investir, acho que naquelas categorias que a gente falou. Poupança, investir num tesouro, investir num, sei lá, no LCI ou no LCA, numa renda variável. Quanto ela precisa o mínimo para ela poder investir nesses tipos?
Olha,
Tem de cabeça?
sendo bem sincero, sim, vai variar de cada tipo, tá? Nas ações, vai depender do quê? Do
De quais?
tipo da ação. Por exemplo, na Petrobras, a ação hoje está, sei lá, R$ 15, vamos supor. Você pode comprar uma ação no lote fracionário, que a gente chama, pagando R$ 15 e você investe em uma. O lote padrão, que são 100 ações, você teria que investir aí R$ 1.500, tá? Mas não é toda a empresa que você vai precisar de R$ 1.500. Vai depender do preço mesmo que tiver aquela ação. Na poupança, no Tesouro Direto, nessas coisas mais tradicionais, você consegue aí investir, enfim, com R$ 30, R$ 100, R$ 50, você investe. Nos fundos que eu falei, fundo cambial, fundo de ouro, e fundo DI, vai depender muito do banco, tá? Eu sei que lá no BTG, onde eu coloco os meus investimentos, você consegue a partir de R$ 500, tá? Mas assim, com 100 a R$ 500 você consegue praticamente quase em tudo.
Show de
vai
bola.
Vai acabar nosso tempo.
Vai, 15 segundos, 14 segundos. Então, gente, é isso. Eu acho que deu para responder bastante coisa sobre onde investir nesse momento muito louco que a gente está vivendo. E se vocês quiserem aprender mais sobre investimento, é só seguir o Vitor Savioli. Então, a gente vai ficando por aqui.
E quem quiser...